ansia sanitária. E tudo pode nessa ficção.
Salve, salve, estamos aí para mais uma semana e de Goblin Slayer, de Tate no Yusha, mas também temos uma estreia bombástica, gigantesca. Eu diria o melhor anime do ano fácil, por dois episódios, pelo menos até agora, que é o mangá, um anime da ruína. Sempre falo mangá, não sei o quê. O anime da ruína. Estou com ele aqui hoje, Matheus Mano da Rua, fala aí.
Estão desconstruindo o nosso Goblin Slayer. Os lacradores venceram. Eu tô muito triste.
Também estamos com ele, o querido de Niterói, Pedro Ladinho.
A turma do Naofumi cresce a cada segundo.
Quando você pode comprar amigos é muito fácil. E vamos lá, Tate no Yusha, episódio 2. E eu vou dizer que o nosso querido Matheus Murasaki, ele teve a audácia de mais uma semana dizer que Tate no Yusha é chato.
Eu apoio ele, é muito chato.
Então nós temos não apenas uma pessoa alucinando, temos duas pessoas alucinando nesse chat, nesse grupo aqui. Porque nós estamos acompanhando um cara, vamos lá, hein? Nós temos um cara que ele saiu lá do mundo dele, foi acusado de estupro, ele se safou, todo mundo começou a gostar dele, tirando as pessoas que não gostam dele. Aí ele começou a fazer as viagens dele pelo mundo, salvando pessoas, curando doentes, salvando mortos, deixando pessoas morrendo pelo caminho. Ele tem um arco que ele vence o incel, porque você chamava o Naofumi de incel, mas ninguém diz que na temporada 2 ele termina vencendo um incel de verdade. Mostrando que Naofumi não é um incel. Ele é, no máximo, uma pessoa do chat do PS. Incel jamais. E aí nós começamos a terceira temporada com ele tentando salvar a vila dele, fazendo uma coisa que ele sabe fazer muito bem, que é adquirir escravos, né? E pra isso ele ficou sem dinheiro, por algum motivo ele ficou sem dinheiro.
Porque ele comprou muito escravo, oxe.
Gastou porque ele só compra, ele não vende, né? Difícil também. Ele é um acumulador, né? De escravos. Aí ele...
Ele é burro, assim, ele não sabe fazer os escravinhos render. Ele compra e deixa eles no barraco lá, porra.
Não, ele comprou o escravo, aí ele lembrou da cidade dele toda quebrada e falou, porra, aquela galera vai fazer umas casas muito foda aqui, tá? Porra, quando eu voltar vai ter cada casarão foda aqui, mané, vai ser muito maneiro. Aí ele pensa, pô, como é que eu vou ganhar um dinheiro? E tava um belo dia, nosso escritor, escritora, né? Gosto de falar que é mulher também, por algum motivo. Tava lendo um mangá chamado Hunter x Hunter. E aí pensou, porra, aqui eles... É, um mangá desconhecido, né? Pensou, porra, teve um arco aqui que eles queriam fazer dinheiro e aí eles começaram a lutar, né? Lutas clandestinas, pá. E começaram a juntar um dinheiro. E aí, beleza, eles começam a lutar, começam a ganhar dinheiro. E aí, o Naofumi, nesse episódio, ele encontra uma moça muito bonita. E essa moça quer ter relações com o Naofumi. Isso, ó, não vi ninguém falando isso, hein? Depois vocês falam que é chato. Nesse episódio teve luta, regras sendo quebradas e teve Naofumi negando fogo. Ele negou fogo. A mina queria ir com ele pro quarto.
Ele tomou umas cove sabores.
É.
E negou. E ainda assim negou uma foda. Da
porque
mina baleia.
O foco dele é outro, né? Que ele não sabia naquele momento ainda que era uma menina baleia, né? Que talvez... Se bem que talvez fosse isso que faltou ali pra ele, né?
Talvez.
Ter um interesse real, né?
Mas eu acho que o Naofumi ele não foderia antes de libertar todos os escravos.
Você acha que a missão pra ele é maior?
A missão pra ele é muito maior.
Não, é porque ele é um furry. Se ela tivesse dito desde o começo, ele talvez teria ido nela.
É, ele... Aparentemente... Ele curte, né? Um furry.
Ah, sim.
Ele tá segurando pra Raft-chan? Talvez também, talvez. Mas então, aí, basicamente, episódio, ele vai lá, luta com... eles começam a... Ele conhece essa moça. Depois, ele... De muito lutar. E aí eu achei genial uma parte que foi... A regra. Regra 1, regra 2, regra 3. Porque foi tipo... Agora eu vou usar o Kagurabate aqui. Como um exemplo. Foi o momento Kagurabate, né? É, a obra gigante é assim. Já vira referência. Porque... Não satisfeito em dobrar a aposta, ele triplicou a aposta no mesmo episódio. Que foi tipo, ah, vamos lutar um contra. Vocês contra a gente aqui. Ah, perdeu. Ah, não valeu. Agora vai lutar a que foi derrotada junto com eles contra o monstrão. Ah, não valeu de novo. Aí apareceu o Senhor dos Escravos, que é igual o primeiro Senhor dos Escravos, mas não é o mesmo.
Com cara limpa, né? Sem barbinha.
É. E falou assim, não, valeu sim. Aí chega um outro cara que é tipo um comerciante, mas que também é o dono da cidade, falou, valeu sim. E aí o cara falou, ah, beleza, então valeu, perdi.
Eu vou fazer dois comentários sobre esse seu resumo aí, Hit. Não querendo corrigir, né, mas...
Pode corrigir, essa burra.
É, não é a mina que perdeu e o time do Naofumi contra o monstrão. É a mina que perdeu e o time do Naofumi contra o palhaço do mal.
Ah, é verdade, confundiu com o Goblin
Slayer. É palhaço assassino.
Na legenda tava literalmente escrito isso. Naofumi contra palhaço do mal.
Verdade, verdade.
E quando chega depois, né? Quando o cara vai tentar anular lá o segundo. Segunda partida. Que ele fala que deu green. O Naofumi solta a frase mais Tateno Yusha possível, que é: o senhor de escravos até vai, mas por que que o dono da joalheria tá aqui achando que manda em alguma coisa? O que é assim, quando a gente for comentar de Goblin Slayer, eu devo repetir essa frase algumas vezes. Mas quando eu vi essa frase, eu pensei, esta é a frase... mais absurda se dita em voz alta. Mas eu fui prontamente provado errado depois. Enfim. Mas é, Naofumi aí.
Como é que tu vem e mete pra mim, Matheus? Que isso aí tá chato, Matheus.
Cara, porque demora, porra. Não. O Tateno Yusha, essa é a prova. Essa é a prova de que o Sakuga, ele não traz nada de bom.
Ah, isso aí eu falei no Twitter. Isso é frente no Twitter. Que se você for horroroso, deixa eu te cortar, se você for muito feio, não adianta você estar com roupa de marca, você vai continuar horroroso.
É, porque tipo, o Tateno Yusha na primeira temporada, que ele não tinha um Sakuga tão intenso, o que ele dependia mais? Ele dependia mais de um diálogo bom, ele dependia mais de um episódio engraçado. Agora que ele tem Sakuga, ele pensa, pô, é só tacar 20 minutos de Sakuga que a galera vai se amarrar. Vai todo mundo ficar maluco.
Uhum.
Porra, tipo, tá. Se eu der um passo pra trás e descrever o que tá acontecendo na tela, é engraçado. Uhum. Tipo, caralho, os caras inundaram o campo. Por quê? Porque a mulher tem poder de raio, né? Ela pode dar um rainho e matar todo mundo. Não, na verdade é porque ela é a mulher orca. E ela tem um peitão gigante. E ela tá indo pra cima da Raftalia, olha lá. Ah, não, mas a Raftalia conhecia ela.
Eu tenho uma pergunta. Isso foi construído em algum momento?
De forma nenhuma, Ladino. Pelo amor de Deus.
Porque eu não vi a segunda temporada e eu não lembro da primeira.
A segunda temporada é meio que um... É uma história fechada.
Não, tá. Mas eu sei no meu resumo lá que eu assisti, que ela fica sumida. Talvez eu devo ter pensado, ah, nessa parte dela sumida ela deve ter conhecido. Mas aparentemente não. Aparentemente é antes de tudo.
É antes de tudo. É
antes de tudo.
Dela ser presa, dela virar mendiga, de escrava.
Tá bom, então é algo tirado do cu, que vai ficar um flashback de 3 minutos no próximo episódio.
Não vai
nem ter esse flashback. Já se conhece já aceitou. Falou, Raft-chan, você cresceu, foda-se.
Mas acabou, assim, acabou.
Já foi.
Se você dá um passo pra trás e descreve essa cena, porra, de fato, muito, muito engraçado, gente, anime, dou muita risada. Isso é tipo 10 minutos do episódio. E parece que foi meia hora. Porque depois tem a luta do Naofumi, a menina baleia, contra o palhaço do mal.
Uhum.
E o palhaço do mal, é... o Hit falou, ah, ele tá sem objetivo, né? A palhaça do mal foi só. Vou dropar umas três frasezinhas aqui, de, só de foreshadowing, e vou embora. Porque agora ele vai ter algum objetivo.
A gente tava equivocado o tempo todo. Porque a Raphtalia, ela não é um Pokémon. A Raphtalia, ela é um Zetbel. Porque tem, eles usam aquele feitiço do Zetbel que deixa o Zet mais rápido e mais forte.
É que, na verdade, agora, Matheus, a Raphtalia é uma heroína da katana.
Ela foi promovida.
Ela não é mais escrava, isso é um ponto importante.
A Filó ainda é um Pokémon.
A Filó, sim. Filó
é? Sim. É um Chocobo, na verdade.
A Raphtalia, ela é um Zetbel. Mas aí, tipo, porra, nem pra ter uma cena da hora, assim, da Raphtalia chegando e matando o palhaço do mal. Ela bateu num toquinho. É uma puta cena de saco gadela lá com o poder do trovão batendo num toquinho. Vai tomar no cu, bicho. Que anime chato do caralho, velho. Porra, meu.
Porra, mas aí, me desculpa, Matheus. Você está vendo Tate no Yusha pra ver as batalhas?
Não, de forma nenhuma. Aí, pai. O que eu tô vendo, o que eu tô aqui pra ver Tate no Yusha, que a gente já estabeleceu que é aí que o anime acontece de fato, também não teve. Não, o Fumi não comprou um escravo.
Calma aí.
Ele adquiriu um, pô.
Ele adquiriu vários. Ele adquiriu todos da baleia.
A baleia agora praticamente já é dele.
Ele arrumou muitos colaboradores nesse...
Eu quero ver ele chegando lá, assim, com as jaulas, com aquela fogueira, ele olha para um escravo, o escravo todo fudido, ele
não,
vai...
Não, vai ter... Não vai ser isso toda hora. Eles têm que inovar alguma hora, tipo...
Não, é que
você vai ficar muito repetitivo.
Ele não tá entendendo o que tá acontecendo com os... Os tempos mudaram. Tinha uma época, no passado, aqui do... dos assuntos. Que você podia falar sobre todos os assuntos, hoje em dia você não pode.
Uhum.
E no mundo do Tate no Yusha tá acontecendo a mesma coisa. A cultura woke chegou em Tate no Yusha. Então hoje em dia você não pode chegar no mundo do Tate no Yusha e chegar lá humilhando um escravo. Você tem que chegar lá com respeito, perguntando, você quer ser escravo? Aí a pessoa fala, ah, sei. Aí fala, ah, tudo bem, então, não é escravo não. Aí a pessoa fala, ah, então você é escravo sim. Ah, então você é escravo. Coloca aqui esse negócio no meu peito. E aí coloca e vira escravo. Antigamente não. Antigamente ela colocava... Bau, tapou no peito. Se discordar é choque. Era um tempo mais simples. Hoje em dia não. Até pra ter escravo você tem que respeitar.
Sabe o então, que isso me lembra? Eu tinha um colega de classe. Lá pra, sei lá, sétima, oitava série. Que a família dele era muito crente. E não deixava ele falar palavrão. Aí toda vez que ele ia me xingar, ele me xingava de tipo, ah, seu filho de uma égua, seu...
Ah, boa, boa.
Burro, tal. Eu não quero ser insultado, assim, levianamente, sabe? Eu quero ser chamado... Sabe assim, se for pra me insultar, sabe? Me chama de filho da puta, me chama de arrombado.
Uhum.
O Tate no Yusha antes ele me chamava de arrombado. Eu senti o Tate no Yusha com uma vontade de me chamar de arrombado, sabe? De olhar no meu olho e falar, seu filho de uma... puta. Agora ele tá me chamando de filho de uma égua. Eu não quero isso. Eu quero que o Tate no Yusha volte às origens.
Tá falando vai, que Tate no Yusha foi consumido pela indústria woke no Japão.
Foi. Não é o único. A gente vai falar de um anime que ele é meio que a resistência. Mas, pô, até o Goblin Slayer foi consumido pela cultura woke. Eu fiquei muito triste. Eu chorei no final do episódio. Junto com o Goblin Slayer.
Chorou.
Ah, né? Tem mais alguma coisa pra comentar desse episódio?
Ah, e no final, agora que ele conseguiu a peituda, ele vai conseguir um xota.
Que frase absurda. Depois de ele conseguir a peituda, ele vai conseguir uma xota. Parabéns, Lantino. Que frase foda.
Não, não foi isso que eu falei. Mas já estão trazendo um novo carinha aí. Tem provavelmente uma irmã ferrada. E é isso.
Porra, eu já tô de saco cheio desse arco. Ele nem começou. a minha irmã tá toda ferrada aqui, ela é uma múmiazinha. Me ajude, Naofumi. E o Naofumi vai ajudar.
Ele vai.
Comprando ele.
Quanto que é aí a brincadeira?
Ah, vintão no mínimo.
Vai comprar todo mundo. No final, o último episódio vai ser ele comprando a rainha e virando o rei do mundo lá.
Que tinha acabado.
É. Provando que o Ancapistão é real. Que é só você ter dinheiro suficiente pra poder comprar tudo. Então é isso, Tatami Wish é isso. Nós vamos agora de Goblin Slayer.
É, porque se dinheiro não compra felicidade, matar Goblin.
Matar Goblin traz muita felicidade. Cara, não ironicamente, pela primeira vez eu terminei um episódio de Goblin Slayer e falei, porra, tem que ver alguma coisa aqui, né?
O Rich tá 3 dias falando assim, porra, melhor episódio, muito bom.
Então, mas é porque de fato, assim, teve, né?
Uhum.
Vindo de Goblin Slayer é meio surpreendente, porque o Goblin Slayer, ele tem essa coisa dele ser ultra não descritivo, né? Ele é um anime que você basicamente assiste pra ver o Goblin Slayer matando Goblin e...
Uhum. Como ele aprendeu as técnicas pra matar.
É, sabe?
Uhum.
E esse episódio teve um momento de personagem. Com direito ao Goblin Slayer tirando a armadura, né?
É.
Então teve até um simbolismo aí.
Uhum.
Nos 45 do segundo tempo.
É.
Que eu não sei exatamente o que pensar sobre, pra ser bem honesto. Porque eu já tava meio que nessa frequência de que o que eu extraio do Goblin Slayer, tirando, né, os eventuais crimes, é uns Goblin morrendo, umas cenas de Goblin morrendo, que esse episódio teve também.
Umas estratégias, né?
Não, nem é de estratégia também. Eu acho as estratégias do Goblin Slayer meio caídas.
Mas ele sempre tem um plano.
Eu gosto mais quando ele vai pra cima, e vai matando o Goblin contando. Esse episódio teve uma cena, porra, quando eles entram na caverna lá, aí só acende assim o olhinho do Goblin Slayer e começa a tocar um metal.
Sim. Que é tipo, chegou na biblioteca de áudio e mandou, riff de guitarra.
Riffzão foda. Riffzão. E aí, porra, o Goblin Slayer vai lá, mata uns Goblins, fiquei triste porque o lagarto... Num comentário até meio meta, ele fala: ah, eu espero que eu tenha o meu momento também. Aí o Goblin Slayer, tem uns Goblins ali, lagartão. Aí ele, porra, vambora. Aí dá um fade to black e quando volta os Goblins já morreram tudo. Mas o lagarto matou uns Goblins depois também e pediu uma salsicha com queijo, que agora ele é um ser evoluído.
Eu fico muito triste que é o Sugita. E tipo, cara, você não tinha nada, filho, pra aceitar trabalho.
Trabalho é trabalho.
E ele tá dublando o melhor personagem, vamos lá também.
É.
E tá completamente automático, ele nem tenta.
A lagartixa que virou um dragão, né?
Porra, muito foda.
É a história.
Que é a evolução natural.
Mas é, aí tipo... Primeiros sinais de que cultura woke está entrando em Goblin Slayer. Eles encontram uma mulher... Não caiu 100% na cultura woke, né? Então, assim, a mulher foi torturada e ela tá extremamente catatônica, sim, mas ele ainda vai focar no colchão e no peitão dela.
Uhum. Né?
Porque o Goblin Slayer me chama de filho da puta. Diferente do Tatooine. Uhum. Mas ela tá lá, e eles conseguem salvar ela. E no final do episódio tem até aquela cena dela falando, ela tá se recuperando bem. Então, assim, pô, o Goblin Slayer de outrora... Essa mina teria morrido e sofrido coisas...
A gente teria visto toda aquela cena, né?
A gente martelada, teria visto. É, sabe? Agora não.
Arrancando a roupa dela. Aquela outra que caiu dos saltos fluidos lá quando abriu a porta, deu uma mostrada.
Aí teve 5 segundos disso aí na revelação, no twist do episódio.
Calma, mas aí não, calma.
Calma.
Esse episódio é o seguinte, eles têm uma missão de matar alguns goblins. A nossa sacerdotisa está... Na liderança, nesse episódio, porque ela precisa mostrar que ela é uma pessoa competente pra poder subir de nível.
O que eu acho engraçado, porque no episódio passado deu a entender que ia ela sozinha com o moleque.
Ia matar rato, né? Nem matar goblin.
Não, ia matar goblin mesmo. Ela fala, vai matar uns goblins.
É, eu não entendi, eu também pensei isso, que era só os dois.
É, então, só que ela tá indo com todo mundo, o que meio que mata o propósito dela aí... Porque o negócio é que todo mundo achava que ela tava sendo carregada pela galera de rank mais alto, mas ela tá indo com a galera de rank mais alto, tipo...
Não, mas eu acho que, pelo que entendi, eles a primeira ideia era essa, mas quando eles chegaram lá e viram qual que era a complexidade da parada, não dava pra ir só os dois.
Eles na hora de pegar a missão já tava geral lá.
Não, eles estavam lá todos, sim, beleza, mas... quando o cara lá dá a descrição da quantidade de Goblin que tem, que pode ter os caras maiores e tal, não tinha como salvar os dois. Eles, eu... Insta. Não ia chegar nem na porta ali.
Que, inclusive, reconheço meus erros. Minha previsão do episódio passado tava errada.
É, eu ia falar isso. Errada.
Que moleque insuportável, pelo amor de Deus. Torci pra ele morrer várias vezes. Porra, o moleque só fez merda e ninguém deu um pedala robinho nele. Naquela cena lá que ele chega e, tipo, ele fudeu tudo, ele foi na frente, ele abriu a portinha lá que tinha o cadáver, eu acho, não sei.
Uhum.
Vai na frente de todo mundo, fode o rolê, e ele chega e a sacerdotisa tá lá meio tremendo, ele fica pensando, nossa, essa mina, ela é meio ruim, né? Tá tomar no meio do cu. Ah, se fuder, moleque, você fudeu tudo. Goblin Slayer teve que chegar lá pra matar os goblins. Não fosse o Goblin Slayer, você tinha morrido. O que eu queria que tivesse acontecido. De novo, não mataram uma criança em Goblin Slayer.
Ainda.
Ainda. Eu espero que ele morra nos próximos episódios.
Mas não, mas a gente tava se perguntando no primeiro episódio por que tinham colocado essa porra desse boneco, né?
Uhum.
E esse episódio deixou claro, né? Que era pra fazer a... Assim, é que é difícil. O Goblin Slayer tem um problema... Como a gente não tem muita noção das expressões dele, como é que ele se sente, isso é bom e isso é ruim pro cara que tá escrevendo, né? Porque ele consegue esconder que ele tava melhor do que na verdade ele estava, né? Então tem aquela questão do final do episódio dele tá mal, exatamente porque ele achou que por ter matado aquele monte de goblin, ter salvo lá a fazenda naquela parte, todo mundo ter ficado feliz, isso tinha de alguma forma... resolvido uma parte do problema. Só que quando ele se vê, ele vê que pessoas ainda estão passando pela mesma parada que ele passou, aí ele percebe que na verdade o trabalho dele ainda não tá feito, não tem muita distância para isso, né? E eu acho legal, tipo, ele meio dar uma quebrada no final do episódio, de volta, né? Porque faz sentido ele meio que, por causa disso, meio que voltar, sei lá, para uma estaca zero, sabe? Alguma coisa do tipo.
Até porque é uma missão que ele estava e que ele matou os goblins. Só que ele matou os goblins meio que foda-se.
Uhum.
Ele matou no mundinho dele, quando ele abriu um... Quando, tipo, tem outras pessoas no mundo, né? Não é só eu.
É, tipo, o moleque ainda tá lá, frustrado e meio que foda-se, né?
Uhum.
O moleque existe ali e ele tava lá e meio que não ajudou em nada.
Uhum. Eu só acho uma coisa engraçada quando ele sai do bar, puto.
Uhum.
Aí chega um cavaleiro lá, ô, Goblin Slayer, não faça isso. Aí ele olha pro Goblin Slayer e diz, por que foi, cara? Como você tá? Você tá bem? E tipo, não tem como o cara saber, ele tá de capacete, porra. Ele tá igual, ele tá exatamente igual, sempre.
Não, mas deu pra ver que ele tava com um semblante um pouco mais pra baixo.
Semblante. Sim, entendi.
Mas é tipo, é interessante. Ao mesmo tempo...
A coisa é uma manjada que tem, né? Mas,
é, uma tipo... coisa, é uma coisa manjada. E assim... Aí é problema pra frente. Mas o mangá, o anime no caso, né? Que chama Goblin Slayer, que a premissa é o cara que quer matar todos os goblins. Eu não sei se ele meio que consegue ir pra algum lugar que não seja o Goblin Slayer chegando numa conclusão de tipo, matar os goblins não vai resolver todos os problemas, mas vai resolver alguns.
Essa é a pergunta que fica no ar, né? Tipo, como é que ele...
É, tipo...
Porque o que ele tem que resolver não é o problema de matar os goblins, né? Os goblins sempre vão existir, né? É mais como ele vai lidar com isso. E acho que o interessante é exatamente essa parte, como é que não é tipo... Por isso que eu falei, nossa, aconteceram coisas que, tipo, não vai ser mais só ele. Nossa, olha como eu sou o super detetive de goblins e mato goblins com toda a minha habilidade. Ele vai ter questões que ele vai ficar se tendo que responder ele mesmo, né? Com aquele menino vai estar na party, provavelmente vai continuar e tal. Então, tem essas questões aí que podem ser interessantes daqui pra frente. Que meio que me levou pra um lugar que eu não esperava. Eu tava esperando um caminho mais simples, pra ser bem sincero.
É, não, tipo, de longe, assim, o episódio Se não o melhor, no mínimo, o mais interessante de Goblin Slayer.
Uhum.
Bacana que a gente tenha coisas pra falar sobre Goblin Slayer.
Que não seja a pena.
Porque o Goblin Slayer entregou o de sempre, sabe? Uhum. Isso sem dúvida nenhuma.
Não, esse entregou, mas tivemos coisas, pelo menos.
É, ele congelou a cabeça do Troll, né, por exemplo.
É verdade.
Muito bom, inclusive. Ah, com isso ele tá pegando muito fogo, mas daí a gente tacar o negócio, dá um choque térmico, né?
Troll, inclusive, desenhado de um jeito bem mais redondinho e cartunesco que...
O orçamento entrou, né?
Ah, teve saco nesse episódio, pô.
Mas os personagens estão mais detalhados também.
Não, a produção tá bem melhor nessa segunda temporada.
Sim.
É, mas se pegar no geral, assim, esse ano, mesmo com o pessoal morrendo, se tu pegar a média dos animes, assim, então eles estão focando mais nessa parada de ser mais, um pouco mais fluido mesmo.
Eles estão. Porque é o que viraliza, né?
É. É o que aparece no Twitter, que o pessoal tira. Faz o GIF. Então,
sim. Assim,
em alguns momentos, pelo menos, eles estão investindo pra conseguir manter pra frente. E só que, cara, só aquele momento ali, o olhinho vermelho do Gomes Leia no seu bonecão PGI,
uhum.
Eu já procurar.
Não tivemos ainda, né, o CGzão ali nessa temporada.
Na verdade, teve o CGzão, mas foi de longe só. Passou de longe, de perto, assim, não.
Eles estão usando bem melhor.
É. Aí eu acho que já, se tu procurar no YouTube, deve num shorts do YouTube ou num anime edit do TikTok, deve ter vários.
Realmente.
Que aí o pessoal faz aquele 60 FPS que fica lindo.
Porra, eu lembro. Eu acho que quando não tinha Overlord ainda. Ou tava atrasando a Crunchyroll, baixei um Overlord, era 60 FPS e um codec todo esquisito lá. Porra, muito ruim. Então imagina um Overlord no CGzão. Em 60 FPS, porra.
Ah, eu não sei, esse bagulho do 60 FPS, eu nunca entendi qual que é a tara.
Eu também não.
Fica tipo, muito feio.
Uh-huh.
É porque ele fica, entre muitíssimas aspas, mais fluido. Tem pô, mais.
É muito esquisito, é muito esquisito.
É esquisito, é feio pra caralho, mano. Né?
Pior é quando o cara procura alguma abertura. O vídeo da abertura é só 60 FPS.
Cara, tem um monte de abertura, eu odeio isso. Tem um monte de abertura que eles postam. Tipo, sem crédito, 60 FPS.
É.
Porra, que ódio.
Primeiro, como você conseguiu sem crédito e se o Blu-ray não saiu? Eu só acredito que ele tenha apagado digitalmente tudo.
Apagado digitalmente, ele só mandou renderizar com 60 FPS.
Não, tirar os créditos.
Ah, tá. Ah, isso aí hoje em dia com o Blender da vida tu consegue tirar. Aí impede pra ele redesenhar. Ele faz essas porra aí.
Mas eu achei fácil assim. Não sei se o melhor episódio de Goblin Slayer, mas com certeza um dos melhores. Até na parte de Goblin Slayer matando Goblin, foi legal. Foi um episódio que entregou. Expressei minha decepção que o Goblin Slayer não tinha matado Goblin no episódio passado.
Verdade.
Nesse episódio ele matou muitos.
É, ele matou só Offshore, né?
E conta, né? Ele vai contando.
Mas ele vai contando.
Não, dessa vez. Mas nesse episódio ele contou primeiro. Ele disse, tem 20 aqui. Aí,
não, né? Porra, eles não chegam nem na missão, descrevem a missão pra ele e ele fala, acho que tem uns 30. E aí o lagarto fala, mas deve ter menos, né? Acho que os caras mataram alguns, pelo menos.
É, pode ser. Aí, beleza, o episódio teve essa questão do Goblin Slayer. Tem alguma questão ali, alguma nuance, né?
Uhum.
Mas o que a gente esperava da nossa sacerdotisa aconteceu muito pouco.
Eu achei engenhoso, assim, o twist do moleque ser irmão da menina do primeiro episódio.
Eu não lembrava da menina. Agora faz sentido porque eles reprisaram a cena inicial lá, mas...
Assim.
Assim, sentindo aquela, tirando...
Sim.
Só que não, eu não fiz o link, nem...
Isso é uma coisa que também me surpreendeu, né? Porque o Goblin Slayer, porra, essas minas aí, ele só... Violentou e jogou fora, sabe?
É porque anime. a gente, porra, não tá prestando. Assim, né? Não é pela história que a gente tá aqui, né? Então...
Também tem 5 anos.
Sim, mas porra.
Tanto que ele fez aqui. Mas agora faz sentido um pouco de sentido.
Além da gratuidade.
Refeito, eles terem refeito, porque a dica tava ali, né? A gente que não viu.
É. Poderiam ter feito só realmente a menina tomando a facada na barriga e não refazer a outra menina sendo...
Sim,
né?
Uhum. Mas... Foi uma... um certo tipo de...
Tipo, nos pegou na contramão.
É, pegou na contramão.
A gente nunca achou que o Goblin Slayer nos pegaria na contramão.
É, eu achei que eu não me enganaria. E eu digo mais. Fico muito decepcionado que em Goblins, numa história como o Goblin Slayer, não ser tudo mastigadinho na minha boquinha.
É, eu tava esperando depois que já mostraram o flashback, a ceninha, né, do primeiro episódio, uhum. A sacerdotisa chegar e falar: Goblin Slayer, ela era a moça daquela missão que você me encontrou, que foi morta pelos Goblins.
É.
Eu tava esperando.
Não aconteceu isso.
Não, acho que vai rolar, porque ela lembrou ali.
Sabe o que é isso? Ó.
Ah.
Elegância.
Elegância, exatamente.
Não, eu ainda acho que vocês confiam demais. Vai rolar.
Não, só de não ter rolado agora.
Ah, já é, tá isso, ótimo. Nesse caso, sim. É, porque eles preferiram fazer ele quebrando do que botar essa coisa agora. Então,
mas eles têm que entender que eles estão lidando com burro, Jorge.
Sim.
Porra, as pessoas mais burras do mundo.
É verdade.
Então não, não pode ter nuance. É até preto no branco. É morreu ou matou. Não tem. Ah, você se lembra que, porra, ela era irmã de uma maga. E aí ele, porra, todo mundo gostava da minha irmã. E aí minha irmã. Aí eu era zoado porque. Essa parte me pegou um pouco, né? Peço perdão. Minha irmã era foda. Na primeira missão, ela vai lutar contra os goblins e morre, porra. Bem fatinho, né? Porque esse moleque ia ser zoado na escola, brincadeira, né? Cadê a tua irmã? Cadê a irmã nota 10? Ah, morreu pro goblin. KKK, que eu morri pra Goblin. Meti a bronca de fodona aqui na escolinha e aí morreu pra Goblin, né? E aí a gente viu que ele... A gente viu também uma parada que é muito importante de Goblin Slayer, que ter magia é uma merda, porque você demora, sim, 20 minutos pra poder conjurar a porra da magia.
Uhum.
E se você for burro, é pior ainda.
Se você for burro e imprudente...
Sim.
Isso aí se potencializa mais, né? Porque grande parte do que aconteceu nesse episódio foi fruto da burrice e da imprudência de um jovem, né? Querendo ir atrás da vingança, né? Inclusive, muitas vinganças acontecendo, né? É o Naofumi se vingando contra o mundo.
O outro também.
É o nosso querido Chihiro. Em Kagurabate. Aceitando ser feio pra poder se vingar, que é uma coisa muito importante em Kagurabate, eu já disse pro pessoal aí, que o grande lance do Kagurabate, Matheus, é que ele aceita, ele é um cara muito bonito, que se deixa ser feio, porque ser vingança é uma coisa feia.
Não, isso é migué.
Então gente bonita não se vinga, só gente feia.
Ah, isso é migué.
Vingança dos feios.
Ele deixa lá a cicatriz porque ele sabe
que eu tinha um colega que o nome dele era Vingança, o apelido dele era Vingança.
Porque ele era muito feio.
É, e aí vingança é feio.
Ah,
é, isso aí não sabe.
No Chihiro é migué. Ele deixa a cicatriz porque ele sabe que é cool. E ele fala: ah, por que você deixa a cicatriz? Ah, não. Pra lembrar do ódio.
É.
Mesma coisa, sei lá. Eu matam meu pai no dia que eu faço tanto abdominal que eu ganho um tanquinho. Ah, mas por que você não dropa esse tanquinho? Pra lembrar do ódio. Pai aqui tá trincado pra lembrar do ódio.
Mas tem muita gente que entra na academia pra ficar forte depois do fim de uma relação, né? Então é meio que a força do ódio, né?
Que é uma vingança. Todo anime é um anime de vingança, no fim das contas, né? One Piece é sobre vingança. É sobre se vingar dos caras que mataram o maior traficante do mundo.
É, nesse caso... Mas eles querem o tesouro do traficante.
Mas, Ladino, ele rouba o seu tempo. Imagina se você parar pra quantas você perdeu anos da sua vida. Você não perdeu um minuto.
É, eu comecei pelo menos 11 anos aí.
É. Mas você tá contando a quantidade de tempo que você tá acompanhando. Mas se você fizer aquela conta de padeiro de quantas horas você gastou vendo os episódios
e
lendo mangá, tu perdeu anos aí da sua vida. Foi roubado.
Existe vingança maior do que o fato de que One Piece fez existir fã de One Piece?
Verdade.
Porra, que fica lá nos nossos shorts chamando Hit de gordo?
Verdade. Sendo que eu tenho apelido muito melhor.
Tem, pô. Igor 3K da Shopee é melhor.
Muito melhor. Jalim Rabei é muito melhor.
Jalim Rabei é bom.
Porra, eu fiquei triste pelo Hit agora. Só agora caiu a ficha.
É, tudo gordo barbudo é igual, Aladino, é fato. É.
O Oco, como sempre, correto. A história absolve Hiroya Oco, mais uma vez.
Não, certo.
Claro, é o melhor que a gente tem.
E a gente voltou pro VS mesmo, já tá na tangente. Bom, é isso então de Goblin Slayer, episódio maravilhoso, o melhor até aqui. Tanto que a gente começou a conversar sobre outras coisas, né? Porque a gente não quer coisa boa, a gente quer coisa ruim. Por favor, Goblin Slayer, volte a entregar o que você sempre entregou. A maior burrice do mundo.
Você se iludiu? Você se iludiu?
Tipo, não, vamos lá. A gente, né, VS semanal e pá, vou assistir uns animes, né? Uhum. Baixei Goblin Slayer e Tateru Yusha pra ver no trem. O que foi uma grande humilhação, né? Tava voltando pra casa, assistindo meu Tateno Yusha lá, pá, beleza, chatão. Aí assisti meu Goblin Slayer, pô, Goblin Slayer, né? Teve umas coisinhas aqui. Tinha comentários, eu tinha coisas pra falar desses negócios. Mas aí hoje de tarde o Hit chegou e falou, ó, a gente vai falar desses dois e de um terceiro. Kingdom of Ruin, o Reino da Ruína. Eu falei, ah, lá vai. Vamos lá, vai. E eu sinto que em algum momento aqui, enquanto a gente tava fazendo o VS, a gente perdeu o ponto em que esses animes VS, eles deixaram de ser animes e eles viraram só...
documentários da vida real, entendi.
Um moleque de 15 anos batendo uma punheta muito intensa e escrevendo com o maior ódio do mundo. Tipo, não, aí esses caras, eles morreram porque o maluco, eles mataram a mina, eles mataram a mãe gostosa do moleque. Ah, que ódio, filho da puta.
Mãe não.
E é medieval, mas eles têm smartphone, porra. Cara.
Mãe não.
De verdade, um dos primeiros episódios mais...
Cara, o...
foda da história.
Mais...
Pode falar.
Assim, porra, o Naofumi, ele é um aliado das mulheres perto de qualquer coisa desse episódio.
Cara...
Caralho, como se diverte fazendo mulher sofrer esse primeiro episódio? Porra, não, é muito mágico. Eles chegam, aí a mulher vai lá, tenta usar a magia de gelo, aí não dá. Por quê? Porque ela é véia e ela usa magia ainda. A tecnologia venceu e toda a pracinha tá rindo da cara dela. Olha como eles são maldosos. Aí o cara chega, deixa ela pelada, porque, porra, uma das frases que me provou que Tateru Yusha não é merda nenhuma. Bruxa sem poder é só uma mulher. E dá um tapa na cara dela. E aí todo mundo começa a tirar foto dela, falando, é umas tetas de bruxa. Outra frase que mostra que, porra, Tateru Yusha, quem é na fila do pão? Aí, caralho. Aí, não, aí tem a cena. Eu fiquei com muito medo de ter uma cena pior, mas enfim.
Não, eu tava esperando. Depois de tudo.
Aí, beleza. Aí ele dá o tiro na cabeça dela. Aí tem aquele momento de, tipo, o silêncio porque ela morreu. Aí corta todo mundo dando tiro nela. Ela tá sendo alvejada pra caralho. Ela tá, porra, os pedaços voando. Os peitão intacto, na verdade, né? Mas ela voando, porra, os pedação. E pai, piu, 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 porra. Aí, beleza. Aí ela cai no chão morta.
Uhum.
Aí, plano detalhe no machadinho vindo, assim. Puta que me pariu, velho. Puta que me pariu.
Uma grande referência ao gigante, né?
Porra.
Terraformaz ali, igualzinho. Terraformaz.
Uma grande referência. Cara, o... Eu comecei a assistir.
Uhum.
E eu fui enganado por um amigo meu. Porque... Tinha um negócio aqui, ok. Aí bruxas morreram. Vai ser uma história dos dois. Sim, aprendiz e... inventou, assim, fugindo, aprendendo a viver, uhum. E tal.
Ah, não, eu tinha certeza que ela ia morrer nesse episódio.
Não, eu imaginei que sim, mas pra mim ia... Não nesse episódio, mas ao decorrer do anime. Mas, porra, do nada, simplesmente do nada. Eu tava esperançoso. Tipo, acho que... Mas aí eu lembrei, pô, foi o Hit que recomendou. Então, vai dar merda.
Filha da puta, ela cheia de água na boca. Porra, quase cuspi tudo. Desculpa, vai, continua.
Não, aí, pô, tá bom. E que momento vai dar ruim? Eu não esperava acontecer o que fosse acontecer do nada, assim.
Do nada? Ladino? Era um defunto andando do lado dele desde o momento um.
Não. Eu tô falando o que aconteceu na praça. como aconteceu as coisas, tipo, do nada, assim. Porque, ah, ok, vai só matar igual matou as bruxas. Mas precisa disso tudo? Saca? É só muita raiva.
É que o Matheus, ele se perdeu por um momento na lacração. Porque o anime começa com uma grande narração histórica
do
que aconteceu. Calma aí, agora calma aí. Era, no princípio havia Deus.
Uhum.
No quarto dia ele criou as bruxas. E as bruxas ficaram então com o poder aí pra controlar os humanos. E aí você errou que o mundo não é medieval, Matheus. É um mundo onde a tecnologia, a ciência venceu. E isso não pode ser no mundo medieval. Porque no mundo medieval existia a magia, que já é muito documentada aí na história. Que, infelizmente, antigamente existia magia, hoje em dia não existe mais. Por quê? A gente descobriu através da história dos Gênios da Ruína. Porque os humanos mataram as bruxas, aí acabou a magia. Agora a gente tem que viver assim, nesse mundo aí que tem Maria Fumaça e smartphone ao mesmo tempo.
Assim.
E tem prédios e um castelo gótico.
Cara,
é incrível. Eles cortam dos malucos no meio da rua, num monte de prédio, o cara com um headset e o smartphone na mão pra sala do rei. Que é a mais sala de rei, fantasia genérica, sala de rei que existe. A gente perdeu o ponto em que animes não são mais animes. Em que eles são só um moleque batendo punheta. Eu acho que a gente fez um mau trabalho.
Não, eu acho que você tá bastante equivocado aqui. O que aconteceu aqui foi que tem uma grande mensagem. Mas o que aconteceu, Matheus Murasaki, foi que você ficou de má vontade com as boas obras. Se você não tivesse má vontade com essa obra, você perceberia que o que está sendo dito nessa obra é que, na verdade, a tecnologia nos confunde. Ela nos torna pessoas piores. A gente fica sempre, a cada dia, buscando pequenos prazeres, pequenos momentos de endorfina. E a gente nem percebe mais as loucuras da espetacularização da violência. O quanto isso é prejudicial para a sociedade. E a gente não volta a cultuar as coisas boas que Deus fez para a gente, como bruxas gostosas. A gente deixa de amar, de cultuar e de venerar o que merece ser venerado, que é a menina de cabelo rosa gostosa.
Sim.
E fica aí no Twitter brigando por causa de chocolate beans. Quantas horas as pessoas perderam com chocolate beans? Jogando chocolate beans no lixo, enquanto elas poderiam estar venerando uma bruxa gostosa. Essa é a grande mensagem do Reino da Ruína. A ruína são as pessoas. A ruína é a tecnologia. E acha que suplantou Deus, mas não conseguiu. Tanto que agora, uma pessoa muito revoltada, chamada Adonis, e esse nome não é qualquer nome, Adonis, não é qualquer nome. Isso é muito sério, Ladino, sendo falado aqui.
Uhum.
É um trabalho muito sério. O nosso querido Adonis está querendo resgatar o culto à mulher gostosa. Não é tipo, ah, ela é muito gostosa. Não, é o culto, é venerar, achar uma deusa, entendeu? É uma coisa mais célebre mesmo, sabe? E é isso que essa obra tá querendo trazer.
Eu entendi errado, então.
É isso, eu vim trazer aqui a informação. Pode ficar tranquilo. Isso é no primeiro episódio. Tanto que tem dois episódios de Amor do Ar Gostosa. Pra tu ver como é que esse mundo enlouqueceu. Então, que, ó, morre mulher, morre velha, ninguém liga. Morre criança, ninguém liga. Morre vovozinho lá, ninguém liga. Agora, morre uma gostosa, ele já pensa em matar toda a sociedade toda de novo.
Não, assim, eu vou dizer. O primeiro episódio me deixou muito em choque.
Tá.
O primeiro episódio me deixou, assim, eu me senti velho.
Aham. Uhum.
Porque eu me senti, pô, na minha época, assim, um Edzinho era um Goblin Slayer, né?
Uhum.
Era um Tatenuyusha. Agora a gente chegou aqui no Reino da Ruína.
Uhum.
É no segundo episódio. Que ele é realmente as gostosas versus os nazistas versus o Eren.
Uhum.
Aí eu já tô de boa, sabe? O segundo episódio foi muito bom. Foi um excelente episódio.
O segundo episódio é mais...
O segundo episódio eu já entrei de cabeça.
O segundo episódio é mais, comum, né? É mais pé no chão também, né? É mais o meu ambiente, o meu ambiente, o meu...
É um episódio que traz alguns questionamentos, né? Tipo, e se Jesus não fosse Blue Pill? E agora eu quero que ele se vingue de todo mundo mesmo, eu tô nessa. Eu fiquei com um pouco de medo no final do episódio, quando a menina chega e fala, não, você não precisa matar, a gente vai reviver a sua mãe gostosa, não se preocupe. Ele, ah, você pode reviver ela mesmo? Aí ela perde, tipo, metade do corpo por causa de um tiro de rifle. Uhum. E agora ele vai matar mais. Eu fiquei muito feliz. Eu fiquei muito feliz.
Eu tava comentando aqui na live, quando eu tava assistindo aqui com o pessoal, que esse anime, ele é a história de que se Jesus tivesse vindo pra Terra e tivesse matado o pai dele, né?
Tivesse matado Maria.
Ou se tivesse matado Maria. O que, em vez de multiplicar pão, ele ia multiplicar espadas, né?
Ele ia multiplicar balas.
É, ele ia inventar as balas, né?
Uhum. E, assim, o segundo episódio também trouxe algumas frases incríveis. Tipo...
Vai.
Mas, ele passou o tempo todo desenvolvendo estratégias mentais.
Exatamente.
E as melhores estratégias para aniquilar uma nação.
É, quem falou isso? Eu me perdi nessa parte do episódio.
Narrador.
Narrador.
Uma narradora qualquer.
Uhum.
Que não vai ser a loirinha.
Não.
Não, narrador é onisciente, né? Não é um personagem.
Ah, que focou na boca de alguém falando, eu achei que fosse o personagem.
Não, não. Era o narrador. Enquanto ele tava lá, assim, preso, por 10 anos, ele tava treinando mentalmente, que é um...
É.
Enquanto ele fazia cálculos matemáticos.
Os treinos mentais.
Os perigos do treinar, né?
É, então.
Tipo, ele ficou... Olha só que loucura, né? Ele não foi morto no dia que mataram a mestra dele. Prenderam ele, mumificaram ele e prenderam ele numa dama de ferro. E isso foi a ruína deles, porque ele ficou lá por 10 anos pensando em vou matar.
Ele ficou cozinhando por 10 anos.
É. Enquanto ele fazia leves momentos com a mão para não perder ali a escrita.
A habilidade, né? De escrita.
É. Né? E isso aí foi o suficiente para ele matar todo mundo.
Uhum. Porque assim, quando ele saiu e começou a matar todo mundo,
uhum.
Eu queria que ele matasse todo mundo mesmo. Porra, foda-se.
Já estamos aqui, né? Já chegamos nesse ponto, foda-se.
Ele vai, ele usa lá, tipo, porra, tem uma cena que é mágica, assim. Talvez uma das melhores cenas já feitas. Ele tá lá, assim, no topo do castelo, contemplando. Aí ele pega a magia, assim, ele escreve, faz uma escritura mágica de fantasia no ar, né? Aí ele puxa um revólver, assim, e dá um tiro num prédio. Uma baita de uma cena.
E calma que antes do tiro pegar no prédio, é um corte onde ele dá um tiro em você, né? No telespectador, sim,
no
né?
No telespectador, pra mostrar que é um anime que não se importa com a opinião do espectador também.
Verdade.
Você é apenas mais um humano que ele não se importa e que mataria se tivesse chance.
Exatamente.
Aprecio.
Complexidade, né, da obra, né? Até porque foi uma obra muito real, né? A gente tava aqui semana passada, a gente assistiu o primeiro episódio e depois foi ler os comentários da Crunchyroll, né?
Uhum.
E você conseguia perceber pelo que o povo, pelo que o internauta tava entendendo do anime, é que agora ele tem toda a desculpa do mundo pra poder assassinar, né? Porque
uhum.
É uma história muito real, todo mundo, todo dia passa por isso, né?
Sim.
E aí ele tem a carta branca pra matar, né?
Se acontecesse na sua rua, você ia julgar? Não ia. Pode falar que ia, mas não ia.
Tá, mas você tá me dizendo que se alguém do governo matar sem motivo Algum parente meu, eu tenho carta branca pra sair na rua matando todo mundo.
Não, não vem com lacração aqui, não.
Não, eu tô fazendo. Não tem nenhuma lacração aqui, eu tô perguntando. Vai que um dia. É. Eu tô, essa é a minha pergunta.
Cara, eu acabei de ver quem é o diretor desse anime.
É que eu sou do Rio de Janeiro, eu fiquei pensando em algumas coisas aqui.
Então, justamente, lá vem o carioca falando, alguém do governo matar alguém sem motivo. Esse anime não tem lacração, não, gente.
Vocês querem saber a informação?
Pode trazer a informação.
Escudez. É o diretor de Escudez.
Ah, por isso que é tão bom.
Sim.
Ele manja.
Esse episódio também tem uma outra frase absolutamente incrível, que é tipo... Ah, todos os civis aqui... Esse é o país que matou a minha mestra, então todos os civis são culpados.
Uhum.
E enquanto ele metralhava todo mundo, que... Assim, não vou comentar o que isso me fez pensar. Eu não vou comentar especificamente como essa frase se parece muito com uma frase dita ontem. Mas
calma,
assim...
Calma que a gente vai ter um momento fora do personagem. Calma, segura.
Enfim.
Vai.
Mas é uma dessas frases que você falando em voz alta assim, você pensa, porra.
É meio idiota.
O anime meteu essa, né?
O anime meteu. Ele literalmente o anime do meteu essa. Meteu essa de animation, né?
Não, anime. Porra, esse anime é meteu essa de animation. Assim,
calma aí. Momento sério. Vai. Agora foi pra fora. Foi pra fora tudo, cara. Põe essa arrepia pra fora agora.
Não, porra.
Assim, é a obviamente... coisa mais virgem desse mundo, fala.
Assim, eu concordo, assim. De novo, é o anime mais... Eu tenho 15 anos e eu estou muito frustrado. E eu quero desenhar, eu quero que a minha catarse seja o meu protagonista matando todo mundo de jeitos muito extremos e muito exagerados. Porque eu sou muito do mal. E porra, né? Já tem um monte de... A minha competição tá difícil. Tá
acirrada, né?
Porra. Todo
e toda... Como que eu posso toda, superar? Né?
Eu entro aqui no meu site webnovelsisekai.jp. Porra, os caras já estão inventando de tudo. Como que eu vou me diferenciar? Porra, o meu herói ele vai ter dois trabucos porque ele é muito do mal. Ele vai matar tanto civil, puta que me pariu.
Ele se inspirou no... Hajime, né?
Ele se inspirou em Israel, Ladino. Pode falar.
Eu não queria falar, mas...
Calma aí.
Ele se inspirou no Isayama também, muito.
Calma aí, cara. Mas... Não, eu tinha aqui no Kyojin total esse segundo episódio, pelo amor de Deus.
Porra, pra caralho.
É quase o Hajime Isayama com... Sem medo.
O que é um...
É tipo ele dizer assim...
É um perigo.
Isayama, você é um covarde. E eu vou te mostrar o que você queria fazer de verdade. Ai, gente, muito... Nossa, eu dou muita risada porque é muito... Ai, porra, tu vê os comentários da Crunchyroll, Matheus, é... Nossa, realmente, a sociedade, ela é muito cruel. Não, vai tomar no cu, seu puto. Você é o mesmo puto e quando mata alguém, tu fala assim, tinha que matar mesmo. É o mesmo arrombado. E vou te falar mais, não é o puto de 15 anos não, Matheus.
Eu sei que não.
É o puta de 50. É aquele filho da puta que não come ninguém, nunca vai comer ninguém. Porque ele só fica vendo desenho, jogando joguinho, aquele arrombado. Nunca vai ver a xereca na vida, aquele filho da puta. É ele que fala isso.
Porque esse anime, pra além de todas as coisas de anime de fantasia, Ed Dark... do caralho que ele tem, ele também tem essa outra camada de Pikachu no pescoço enquanto o cara tá lá mexendo no celular, tipo, não, né, de fato essa sociedade aqui tá completamente dessensibilizada, porra, olha como esses moleque aí só fica no celular, vê alguém sofrendo na rua, vai filmar e postar no Instagram antes de ajudar, tá ligado? Toma!
Por isso que é bom pra caralho.
Porra. É o anime mais tiozão do Zap que existe, se o tiozão do Zap tivesse 18 anos de idade.
Porra, cadê aqueles... Comentei um canal, não sei o que, das armas, tem que mandar pra essa galera, essa porra aí, cara. Olha aí, se tivesse um CAC no Brasil que funcionasse, era só assim, mané, porra. Tem que se defender mesmo. Eu imagino
o Paulo Cogos assistindo esse anime.
Porra. Mas o Paulo Cogos é outra história, né? Mas é outro que nunca verá. como diz o poeta, o grande túnel de carro.
Então, mas assim, tipo, falando, né, trazendo Paulo Cogos, esse é um anime que poderia muito bem ter um padeiro com lança-míssil.
Uma batida aérea, assim.
Esse é o anime que teria os comunistas confiscando o pão. E aí o nosso grande protagonista ia fazer um lança-míssil e matar enquanto todo mundo tá lá morrendo com o celular na mão.
Engraçado que é só a arma, né? E um robô gigante. Ele não cria mais nada.
Ah, eu aprecio que seja arma. Eu pelo menos dou risada pra caralho com as armas. Porra, foda-se. Foda-se. Vamos lá, vai. Faz aí suas duas metrancas e sai atirando em todo mundo, pelo amor de Deus.
Ah, mas é um cinismo que é muito foda, Matheus.
Eu sei.
É o mundo das bruxas, e aí elas controlavam, e aí a ciência venceu isso, e aí eles estão matando todas as bruxas, aí tinha o menino que mataram a bruxa, e agora ele tem a carta branca pra matar todo mundo.
Matar todo mundo?
Agora é. Se esse anime tiver a pachorra de... Não, agora eu tenho que dobrar a aposta. Se ele vir com depois de historinha de querer fazer redenção do cara que matou a sociedade toda, vai tomar no cu. Agora é pra matar todo mundo. Agora é matança. Guerra não é pra criança. Agora eu quero que...
Não, pô.
Depois vem...
A mina aí tá pra isso. Tá aí pra isso aí. Botar a humanidade nele.
Não, eu não quero... Não. Eu não quero humanidade, Ladino. Eu sei que essa mina vai voltar. Pra mim, ela morria e o protagonista ficava duplamente puto.
Agora ele tem que matar todo mundo.
Arranhar lá, se não for bruxa, eu tô maluco.
Porque você vir pra mim, metendo uma historinha dessa...
Ah, eu tenho certeza que vai... Já tá escrito, já, pô. Vocês só tão adiando...
É o reino da ruína, é ruína. Eu quero ruína, não quero que o reino volte.
Ele vai criar um novo reino.
A menos que o reino da ruína realmente vá à ruína e volte a ser controlado pelas magas gostosas. Aí talvez eu...
Aí é um bom reino.
Aí seria a melhor história... Aí realmente seria o melhor anime da história, né?
Porque a rainha lá...
Até porque a rainha lá, ela é uma bruxa, né? Isso aí é fácil.
Sim, né? nem tentaram. Inclusive, já meteram ela escondida pra loira não saber quem era. Pronto, ela sabia quem era.
Mas é, eu de verdade, assim, eu achei um... Ao mesmo tempo que eu dei risada para um caralho, é uma das coisas mais patéticas que tem.
Fácil. Claro que é.
Tipo, com gosto, assim. Tipo, é um bebê chorando com muito gosto, sabe? De um jeito que, assim, eu me sinto até mal de um dia ter... Mencionando ele pela segunda vez aqui. De um dia ter criticado o Hiroya Oko. Porque ele, pelo menos, é idoso. Ele pode reclamar. Ele pode falar que a sociedade tá perdida? Que esse jovem de hoje em dia só fica no Twitter falando de One Piece?
Porque provavelmente esse cara, o autor desse mangá, era o jovem que o Oko tava reclamando do mangá dele. Que é o cara que tá no Forchan reclamando. Pá, Kanji é uma merda. Isso aqui é o que eu tinha que fazer. Aí ele tá escrevendo. Esse cara provavelmente era um leitor do Oko.
Eu duvido.
Eu tenho certeza.
Eu duvido. Ele só leu Shingeki e... Sei lá.
Talvez.
Ele só leu Shingeki e a Bíblia, Ladino. Só leu.
E uma Wikipédia com nomes...
E umas web novel. Aí ele, porra.
Ah, não. E muito hentai, né, também.
É, também.
Muito hentai.
Tá aí, gente. Se você não está acompanhando, você está ouvindo o podcast, você não está acompanhando os Renes da Ruína...
É o Hametsu no Okoko.
Eu realmente recomendo, de verdade... Que você gaste um tempinho aí acompanhando essa obra fantástica, fantástica.
Eu tô muito triste que o Guerreiro não tá aqui pra compartilhar esse momento com a gente hoje. Ele provavelmente teria morrido.
Pau no cu dele, vai ter que ver três agora na semana que vem.
Porra. Quisera eu ter três pra ver. Depois que acabou o segundo, porra, queria muito ver o terceiro.
Eu vi 3 vezes o primeiro episódio. e já vi 2 vezes hoje esse.
Porra. Você se perde demais também, Hit, cara.
Mas é muito bom, Matheus. Calma aí, cara. Porra, é muito foda. É muito foda de verdade. Porra, quando ele mete? Não tem como, cara. Ele deu um tiro. Ele deu um corte com um tiro na gente, Matheus. Porra, não é possível, cara.
Porra, a maior mentirada da história é que não, pô. O bullying japonês, ele é muito intenso, né? Porra. O bullying japonês, caralho. Como é que umas porra dessa existe se o bullying japonês é intenso?
Mas é por isso, né?
Deveria ter sido mais.
Que, calma aí, gente. Calma aí.
Tô errado?
Mas é isso, gente. Até semana que vem. Com mais dessas três obras maravilhosas. Infelizmente é o que dá pra fazer, tá? Por mim tinha mais 8 essa temporada. Mas a gente não quer ficar bastante maluco. Quer dizer, eu já tô, né? Mas os meus outros amigos não querem entrar na loucura. Mas eu recomendo o Anime do Porco, Romance do Porco. Recomendo, muito bom.
Se você quiser ver outras obras maravilhosas que não vão ser comentadas aqui, twitch.tv/podcastvigilância.
Exatamente. Toda sexta-feira a gente tá assistindo aí os animes da temporada. E Matheus Quinta, né, Matheus? Tá assistindo também.
Terça. Eu estou mudando pra terça.
Tá, então terça-feira. Matheus assistindo os animes que ele tá vendo aí, os animes dele de hipster,
de basquete,
né?
De basquete.
E se você quiser ver a realidade da humanidade, sexta-feira, com o melhor que os seres humanos já conseguiram alcançar essa temporada do anime. É isso, gente. Muito obrigado. É isso. Valeu.